Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar de um tema que ainda é considerado um verdadeiro tabu no país, o suicídio. No Brasil, é a quarta maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos, revelam os dados do Ministério da Saúde. Para falar sobre suicídio, nossa convidada é a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Karina Okajima Fukumitsu é psicóloga e gestalterapeuta, pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo. Autora de vários livros, A Vida Não É Do Jeito Que A Gente Quer, de 2016, Suicídio e Luto, História de Filhos Sobreviventes, de 2013, Suicídio e Gestalterapia, de 2012, e Perdas no Desenvolvimento Humano, de 2012. Boa tarde, Karina. Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania. Bom, os jovens estão se suicidando cada vez mais no nosso país. Quais são as razões?
A gente não consegue apresentar uma única razão, porque o suicídio é multifatorial. Então, a gente tem várias compreensões. Infelizmente, existe um crescente. E aí, então, eu vinculo principalmente os casos de suicídio e o aumento pela vulnerabilidade que não é acolhida, pelo sofrimento existencial que ele não é acolhido. Além disso, a gente vê nos adolescentes, né, uma dificuldade, inclusive, de comunicar o que eles sentem. Cada vez mais a gente vê o isolamento presente, muito acentuado pelas mídias, pela internet, pelo uso de computadores. Então, assim, existe um isolamento maior, uma dificuldade da gente aceitar a vulnerabilidade, o sofrimento humano. E, além disso, assim, a dificuldade também de padrões interativos que são funcionais.
Dos jovens que tentam o suicídio, 79% são homens, dos quais 60% não têm companheiros, vivem sozinhos. No entanto, as mulheres são as que mais tentam, sendo 69% das ocorrências. Você pode me explicar esses dados, Karina?
Normalmente existem várias teorias e várias compreensões a respeito disso. Eu entendo, primeiro, né, existem duas possibilidades para a compreensão. Nós, mulheres, primeiro a gente tem que pensar que o suicídio é um ato de comunicação. E nós, mulheres, nós falamos mais, nós tentamos nos comunicar mais do que os homens. Isso quer dizer que o número de tentativas é maior com as mulheres, exatamente porque esta necessidade de se comunicar, principalmente em relação ao sofrimento, aparece normalmente mais nas mulheres. O que também existem outros estudos que falam que existem casos de suicídios mais acontecendo com homens em vez de tentativas, né, que acontecem com as mulheres, porque o homem escolhe um método letal mais agressivo. Então, a gente precisa considerar tanto a utilização, qual é o método letal que ele utiliza, bem como a dificuldade que o homem também tem para se comunicar, principalmente em relação aos sentimentos inóspitos. A gente é criado numa sociedade no qual o homem não pode chorar, o homem não pode se mostrar frágil. Então, assim, existe um certo embotamento, não para todos os homens, mas a gente também pode compreender que a mulher, ela declara mais, ela denuncia mais e ela tenta se comunicar mais do que o homem.
Os jovens estão buscando suicídio porque na sociedade ele não encontra eco ou porque existe um problema familiar muito grave?
Nem todo mundo que se mata tem necessariamente uma família disfuncional. Então, esta é a ideia que eu quero também desconstruir. Se existe um sofrimento, o que eu percebo, não somente nos jovens, é realmente a dificuldade da gente, primeiro, aceitar que nós somos frágeis, aceitar o nosso sofrimento. Isso não está só nos jovens, isso também está nos adultos, né? E acontece com os adultos, que se a gente não confirma que nós somos frágeis, que nós sofremos, fica difícil também para um adolescente acreditar que ele pode se comunicar no sofrimento dele. Então, eu acho que o grande problema do suicídio é exatamente essa falta de acolhimento ao sofrimento existencial.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Vento no Litoral, com a Legião Urbana.
Chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte, vai ser bom subir nas pedras, sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Quando olhávamos juntos na mesma direção, aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim?
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com a psicóloga Karina Okajima, especializada em suicidologia, é isso?
Exatamente.
Karina, por que essa especialidade?
Isso vem de uma história que acontece comigo desde os 10 anos de idade, né? Graças às tentativas de suicídio da minha mãe. E a gente a levava, meus pais separados, desde os meus 8 anos de idade. Eu e minha irmã ficamos praticamente sozinhas, né? E nós a socorríamos frequentemente nas tentativas de suicídio dela. Todas as vezes que nós a levávamos para o mesmo hospital, a gente ouvia barbáries, tais como: Dona Yoko, a senhora só está ocupando o nosso tempo, tem tanta gente querendo viver e a senhora só insistentemente tentando morrer. A próxima vez, inclusive, a senhora tenta de um jeito mais efetivo. E, obviamente, essas falas foram me trazendo marcas, né? E foram me trazendo feridas. E então eu resolvi, com 17 anos, eu falei, eu vou fazer essa tal de psicologia que estuda a alma. E eu queria entender por que a minha mãe, aquela que me deu a vida, né, tentava se matar direto, né? E eu falei, eu quero me formar como psicóloga e eu quero ser militante, principalmente nessa prevenção do suicídio, para que a gente traga uma orientação para os profissionais da saúde de uma maneira mais respeitosa, acolhedora. E se eu entendo que o suicídio é um ato de comunicação, então eu me tornei realmente militante para a gente comunicar de uma maneira mais acolhedora, mais respeitosa para o sofrimento.
Você sentiu muita culpa pelo ato da sua mãe?
Não. A culpa é um sentimento quase como uma sensação, um sonho utópico que a gente tem, que a gente acha que poderia controlar o incontrolável. A culpa é esse sentimento, como se fosse um arrependimento e quase uma onipotência que a gente tem, assim, que a gente poderia mudar o desfecho da situação. Em relação aos atos dela, em relação à morte dela, o que eu desenvolvi foi um polo oposto, que eu me tornei amante da vida. Porque eu falava, não é possível, alguém que tinha tanta luz, ela não nasceu querendo se matar. Ela foi definhando existencialmente, que esse é um termo que eu criei, que se chama processo de morrência, cujo ápice é o suicídio. As pessoas vão ficando fragmentadas, fragmentadas por decepções, por entristecimentos, e elas vão perdendo o sentido da vida, o sabor, a cor. Então, isso eu aprendi com a minha mãe, que foi a minha ensinante maior, né? E eu fui percebendo que os atos, né, dela deveriam se diferenciar dos meus.
A partir dessa experiência pessoal, você resolveu contribuir com as pessoas que tentam suicídio.
Que tentam suicídio, e em 2009 eu ingressei no doutorado para cuidar das pessoas que são impactadas pelo suicídio. Dessa forma, então, eu vejo no meu trabalho duas facetas. A primeira, que é a prevenção do suicídio, que visa reduzir esses números, e a pós-venção, que é a prevenção de futuras gerações, que significa pós-venção, que é exatamente o acolhimento após um suicídio acontecer. Então, são todas as ações que nós fazemos, inclusive, então, meu doutorado foi dedicado para compreender o processo de luto por suicídio e o meu pós-doutorado também, que implica nos cuidados e nas intervenções dos sobreviventes enlutados pelo suicídio.
Que seria
suicídio.
O luto que eles sentem pela perda.
Que seria o luto.
E também desenvolver uma responsabilidade sobre o que aconteceu, né?
Sim, aí sim, no luto, que a gente pode ver, que você me perguntou se eu sinto culpa em relação aos atos e às tentativas de suicídio da minha mãe. Não, o que é mais frequente num luto por suicídio é a culpa. É exatamente essa onipotência que eu trouxe para você, e também a culpa é uma maneira da gente permanecer com a pessoa junto da gente. Porque é uma energia que você desvia, inclusive contra você, mas que faz com que você falasse assim, eu poderia mudar totalmente o desfecho da situação. Mas a gente não consegue.
Muito bem. Né? Nós vamos dar uma pausa na entrevista com a psicóloga Karina Okajima para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Vou falar de um acontecimento trágico. Do incêndio seguido de desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida, no Largo do Paissandu, no centro antigo de São Paulo. O edifício, pertencente à União, estava ocupado por famílias sem teto. A imprensa noticia que cerca de 430 pessoas moravam no prédio. O prédio pegou fogo, desabou, e ao final das buscas restaram 4 mortos e mais 4 pessoas desaparecidas. Observem que o edifício pertencia à União. Daí surge a primeira pergunta. Por que a União, tendo um prédio de 24 andares no centro de São Paulo, abandona o imóvel a ponto de ser ocupado? Quem administra os imóveis da União é a Secretaria do Patrimônio da União, SPU. Pela internet, a SPU informa que a União tem, preste atenção ouvinte, aproximadamente 670 mil imóveis em todo o Brasil. É talvez a maior imobiliária do mundo. Segundo o mesmo site, destes 670 mil imóveis, cerca de 350 mil estão sendo utilizados. Ou seja, pelos dados que a SPU divulga, a União tem cerca de 320 mil imóveis desocupados. 320 mil imóveis que podem ser invadidos a qualquer momento. É incompreensível que a União, em um país carente como o nosso, tenha tantos imóveis e não dê aos mesmos o devido uso. É inadmissível que tenha imóveis e não consiga nem utilizá-los, nem evitar que sejam invadidos. É absolutamente odioso que, tendo sido invadido um imóvel público, deixe-se famílias ali, depositadas, sem qualquer assistência, ao sabor da fumaça, do fogo e da tragédia. Todas essas omissões do poder público e das autoridades públicas são ilegais. O governo tem o dever de usar os bens que possui, o governo tem o dever de cuidar dos bens que possui, impedindo que sejam invadidos e depredados. O governo tem o dever de cuidar das pessoas miseráveis, dando-lhes assistência. O governo tem o dever de implementar políticas habitacionais que visem a eliminação do déficit de moradia nos grandes centros urbanos brasileiros. Sem que se comece a agir direito, antes mesmo que os escombros e o sangue da tragédia sejam esquecidos, a bomba relógio de novas desgraças estará ativada. É só esperar que mais cedo ou mais tarde ela será detonada. Nossa função, Joel e ouvintes, além de lamentar todo o ocorrido, é cobrar, fiscalizar e exigir o cumprimento da lei. Até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com Karina Okajima, psicóloga especializada em suicídio. Você estava falando no bloco anterior, Karina, a respeito da construção de um novo momento, que a família que vive o luto pela perda, né, do integrante que praticou o suicídio, deve desenvolver. Mas não é fácil isso, né?
Eu costumo falar que no luto, e eu trouxe uma pergunta no meu estudo, assim, quem mata quem quando um suicídio acontece? Isso envolve, porque o suicídio é uma morte repentina e ela é violenta. Então ela impacta, e muitas das pessoas que eu entrevistei, das quais eu também acompanho como psicoterapeuta, eu percebo exatamente isso, né? O sofrimento intenso que esta pessoa precisa exercitar e construir, inclusive, para que ela continue viva apesar desta morte. E esse sofrimento é tão intenso que nos Estados Unidos a gente fala survivor, que aqui no Brasil foi traduzido como sobrevivente. Então, a pessoa tenta encontrar, né, uma maneira dela sobreviver, dela transcender. Se a gente entende que transcendência, o prefixo trans, significa ir além, ela precisa aprender, né, a ir além da dor dela. Então, a gente começa a ver todo um processo de transformar a dor dela em amor. Amor por algum outro sentido da vida, que é desfacelado, que é avassalado quando esse suicídio acontece.
Muito bem, Karina, nesse estudo e nos livros que você escreveu, há também medidas que devem ser tomadas para se prevenir contra o suicídio?
Existem alguns sinais de alerta. Na verdade, o que eu penso assim, se o suicídio ele revela um sofrimento intenso psíquico, e eu também acredito que é o que eu escrevi no último livro, A Vida Não É Do Jeito Que a Gente Quer, quando a gente não explode, a gente implode. E a gente precisa ter maneiras de escoamento. Então, quando a gente fala que uma pessoa, como que eu poderia prevenir, né, o suicídio, lembrando que prevenção não significa previsão, mas o que a gente precisa entender é que, assim, quando eu dou espaços para esse acolhimento ao sofrimento, quando eu tenho maneiras de escoamento, eu consigo, inclusive, dar uma vazão para que a pessoa não, né, entre nesse ciclo vicioso, que é um círculo vicioso de processos autodestrutivos. Modificar a mudança não é fácil para a gente, então a gente precisa criar habilidades diferentes para a gente encontrar uma nova maneira.
Qual é o perfil do suicida? Ele é solitário? A gente já sabe que é jovem, né? Quais as características dessa pessoa que tenta? Nós vimos uma estatística para você no início do programa que 69% das mulheres tentam, né? E você disse que elas se comunicam mais porque elas se colocam mais diante dos problemas da vida. Mas o perfil do suicida, seja homem ou mulher?
Então, não existe um perfil, na verdade, isso é até uma questão que eu coloco, da gente não chamar a pessoa que tenta se matar como o suicida. Porque se a gente quer trabalhar, e uma das formas da gente prevenir é não estigmatizar, né? Então, se você coloca esta pessoa como o suicida, você descaracteriza a pessoa e essa história. A gente não pode confundir o ato suicida com a pessoa e com essa história. Mas existem características do comportamento suicida. E quais são essas características? Ambivalência. A ambivalência, a pessoa não quer morrer, ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento dela. Só que na ideia dela tentar matar ou fazer morrer aquilo que está provocando o sofrimento, ela se autoaniquila. Então, vai a parte, toma o todo. Né? Existe uma outra característica que é a impulsividade. Né? Então, os atos suicidas são impulsivos. Porque o que a gente pensa? Numa sensação de desespero, desamparo e desesperança, 3Ds da cartilha da Associação de Psiquiatria Brasileira, né? Numa sensação de todas essas, desses 3Ds, a pessoa, em vez de parar para pensar, perceber que existe uma outra alternativa, né, para ela ampliar as possibilidades dela lidar com a adversidade, ela se lança exatamente para o ato suicida. Então, a impulsividade é uma outra característica. E uma última característica é a rigidez de pensamento. O que a pessoa pensa, tudo é sempre ou nada. Tudo, 8 ou 80. Você percebe que eu estou falando ou. E o que a gente mais precisa fazer é ajudar as pessoas a integrarem, é trabalhar no e, não no ou.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A Organização Mundial da Saúde revela que 800 mil pessoas se suicidam por ano, ou uma a cada 40 segundos. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. No geral, 75% dos casos ocorrem em países de rendas baixa e média. A OMS considera a prática um problema sério de saúde pública, mas que pode ser prevenido. A agência recomenda aos países que tenham uma estratégia de prevenção ao suicídio. Em muitos casos, as pessoas têm problemas de saúde mental, depressão ou abusam do álcool ou de drogas. Muitos suicídios ocorrem em momentos de crise, como o fim de um relacionamento, problemas financeiros, dor crônica ou algum tipo de doença. As taxas de suicídio são maiores entre grupos que enfrentam discriminação, como refugiados, migrantes, indígenas, homossexuais e transgêneros. As sugestões da OMS para prevenir a prática são reduzir o acesso das pessoas aos métodos de suicídio, criação de políticas contra o uso abusivo do álcool, identificar rapidamente e oferecer tratamento a pessoas com desordens mentais, dor crônica e estresse emocional. Para a OMS, a prevenção à tragédia deve ser prioridade da Agenda Pública Global de Saúde. Recentemente, os países membros da agência concordaram em tentar reduzir a taxa de suicídio em 10% até 2020. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com a psicóloga Karina Okajima. Karina, grupos de jovens são formados na internet. que através de jogos são colocados para esses jovens a prática do suicídio. Como é que você vê isso?
Ao mesmo tempo que a tecnologia ela é muito importante, ela trouxe alguns prejuízos, principalmente nessa situação no qual o jovem e as pessoas elas conseguem usar personagens fictícios. Elas conseguem se defender exatamente daquilo que a gente acha que é a maior periculosidade, o maior perigo que existe. Por quê? Porque estes grupos, eles usam táticas sedutoras, eles trabalham, né, no psicológico do adolescente, principalmente se colocando como se fossem amigos, exatamente para trazer este adolescente para entrar neste jogo. Tem um grupo The Haters, né, que esse é o que é mais recente, e este grupo elicia então estes jovens a entrarem nos jogos, e uma vez que este adolescente entrou, ele precisa se adequar a algumas tarefas, inclusive ele precisa mandar fotos comprovando que ele está executando as tarefas, sendo o suicídio, né, a última tarefa.
A última parte, começa com a mutilação.
Começa com uma automutilação, mas dentre as tarefas, né, uma delas é automutilação, porque eles vão fazendo exatamente um exercício que quanto mais a pessoa cumpre a tarefa, mais ele está se sentindo pertencente. E esse é o jogo, porque existe uma certa alteração na convicção deste adolescente que pertencimento significa ser produtivo neste jogo.
Voltamos com a prevenção. Que cuidados a família deve ter?
Primeiro, observar que tipo de jogos, né? A gente acha que os nossos filhos estão seguros dentro do quarto e, infelizmente, hoje a gente não tem essa segurança. Então, assim, a gente precisa realmente estreitar a aproximação com os nossos filhos e perceber quais jogos eles estão jogando, como que eles entendem tudo isso. Então, quando saiu esta notícia do The Haters, por exemplo, eu conversei com os meus filhos. Eu expliquei que existe a possibilidade para que, se de repente alguém vier perguntar, oi, você está mal, eu quero conversar com você, para que ele também não fique seduzido em relação a isso, né? O que nos obriga, a gente está cada vez mais presente, né, no dia a dia dos nossos filhos, e que isso não é uma tarefa fácil, porque todos nós também trabalhamos, a maioria de nós. Então, assim, o que a gente não pode fazer é absolutamente culpabilizar ninguém que ficou pela morte do suicídio de alguém, você entende?
Muito bem, Karina, havia uma tendência nos veículos de comunicação de não se divulgar pessoas que cometiam suicídio. Essa tendência mudou, agora se fala, os órgãos de comunicação divulgam os dois jovens que foram mortos aqui num colégio particular de São Paulo recentemente. Enfim, há uma cobertura total da imprensa. Isso é saudável?
O problema não é falar, mas o como se falar. E eu acho que isso é muito perigoso, porque se você fala sobre o suicídio, né, que ele, todo mundo sabe que é suicídio, então o colégio aqui da Grande São Paulo se posicionou, e que eu achei isso muito importante, porque todo mundo sabia que tinham sido mortes por suicídio, e com isso a gente se posicionou não para fazer um sensacionalismo, mas para a gente falar isto acontece, e infelizmente tem acontecido, e muito, sempre aconteceu, mas existe um mito de que se a gente falasse, isso ia ser contagioso. E aí, então, eu repito, o problema não é falar, mas o como falar. Se você dá uma entrevista e você começa a trazer explicações reducionistas, isso é um grande problema. Se você começa a culpabilizar os sobreviventes, as pessoas, os enlutados, isso é um grande problema. Se você mostra o modus operandi e fica apresentando uma única causa para o suicídio acontecer, isso também é um grave problema. Agora, se a gente traz à tona o tema do suicídio, que é um problema de saúde pública há muito tempo, né, e se a gente fala, a gente não quer procurar identificar os culpados, mas a gente quer entender, né, e trazer isso, essa ideia desse sofrimento e essa comunicação que foi interdita à luz, então a gente sim precisa falar sobre o suicídio, orientando, trazendo os sinais de alerta e as possibilidades das pessoas, como vocês estão fazendo aqui, né? Quais são as maneiras da pessoa procurar uma luz enquanto ela está vivendo na escuridão? Isso é importante.
Agradeço a participação de Karina Okajima Fukimutsu, psicóloga e gestalterapeuta, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando. Mas não deixe de participar da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na luta por uma sociedade justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.